Este ano, o FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, do Ministério da Educação, completa 43 anos. Criado em 1976, o programa passou por várias reformulações e ampliações, desde a taxa de juros até a carência do prazo para pagamento. O professor Fernando Botelho, do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, acredita que o programa é muito positivo, porém mal administrado.
A ideia de que o aluno, durante o período em que ele estuda, ele é financiado e ele repaga isso daí à medida que ele vai trabalhando no futuro. Esse programa existe no Brasil há muito tempo, e ele foi muito generoso. Chegamos a ter, em 2014, a concessão de 750 mil bolsas. Né? Claramente, num patamar que se mostrou logo em seguida bastante insustentável e com muita ineficiência. Na verdade, ele acabou se transformando numa grande transferência de renda para as instituições que ofereciam esse curso. Desde então, o programa vem sofrendo diversas restrições. Uma delas é exigir que o aluno tire pelo menos 450 pontos, em média, no Enem, e não zere a prova de redação. Essa é uma mudança importante. Outra questão, para o programa hoje, como ele é oferecido, sem juros, a renda da família do aluno, a renda per capita dessa família, deve ser inferior a 3 salários mínimos. Então, ele já oferece aí uma restrição para que o aluno obtenha o acesso a esse programa sem juros. Depois, há uma outra modalidade para famílias que têm renda per capita de até 5 salários mínimos, em que já se incorre no pagamento de alguma taxa de juros para o aluno. Outro ponto é que, anteriormente, havia uma carência de 18 meses. Então, após se formar, o aluno ainda tinha 18 meses para iniciar o pagamento. Isso hoje se transformou em zero. Então, a ideia é que o aluno, assim que se formar, se tiver renda, ele já inicia o pagamento do financiamento imediatamente.
Estes ajustes foram importantes para sanear o financiamento, porém ainda não melhora a qualidade do ensino que é oferecido.
Mas talvez se possa fazer mais. Ou seja, você concede esse financiamento, talvez até em termos mais generosos, desde que essas instituições privadas ofereçam mais em termos de qualidade de ensino, de pesquisa e de inserção desses jovens no mercado de trabalho. Porque muito do que aconteceu em 2014, naquela onda, naquele afã de se quase que universalizar o ensino superior no Brasil, é que muitos alunos acabaram entrando em cursos que oferecem pouca possibilidade de retorno no mercado. Depois eles acabavam endividados, presos aí a uma ocupação ou com uma formação inadequada para a necessidade do mercado de trabalho, e isso claramente contribuía para essa insustentabilidade do programa naqueles moldes.
Para o professor Fernando Botelho, do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, o ensino superior ainda é restrito se comparado com outros países.
Olha, o Brasil, o acesso ao ensino superior é bem mais limitado do que em outros países. Então, aqui no Brasil, acho que estamos aí em coisa entre 20% e 30%, sendo que em outros países esse percentual chega aí acima de 50% de pessoas que acessam o ensino superior. Agora, isso tem que ser muito bem qualificado. O que a gente chama de ensino superior? Em outros países, a gente considera também como parte do ensino superior cursos de duração mais curta, que tem um direcionamento muito maior para a inserção desse jovem adulto, na verdade, no mercado de trabalho. Não são, não se enfatizam tanto as ocupações mais imperiais, de medicina, administração ou direito, e se preocupa mais em formar um técnico, uma pessoa que vai se preparar muito mais para o mundo do trabalho como ele existe.
Apesar de ser um quarentão, o programa de financiamento do ensino superior não tem dados oficiais de quantas pessoas foram beneficiadas com o método, por falta de um estudo, segundo o professor Fernando Botelho.
É difícil dizer definitivamente quantas pessoas decidiram estudar ou para quantas pessoas foi possível cursar o ensino superior em razão da existência do FIES. Então, eu não conheço nenhum estudo que demonstre realmente que a disponibilidade desse financiamento tem aumentado o acesso e induzido mais pessoas a se formarem no ensino superior. Eu acho que ele precisa ser realmente ser bem repensado, e as prioridades, talvez, no Brasil, devessem se focar mais na educação básica, na preparação destes jovens para o ensino superior, que eles chegassem no ensino superior preparados realmente para absorver todo o conhecimento de que eles necessitam para adquirir naquele momento para a etapa futura da vida. Então tem que se pensar no ensino superior numa perspectiva um pouco mais ampla de se entender o que o aluno precisa para ter sucesso no ensino superior, quais os tipos de capacidade que ele precisa adquirir no ensino superior para o mundo do trabalho, e aí se pensar em como se financiar isso aí em patamares aceitáveis que permitam a sustentabilidade do programa. Não adianta a gente fazer voos de galinha, de você expandir a coisa de forma muito rápida, de uma forma muito assodada, e depois você ter que dar dois ou três passos atrás para corrigir essas deficiências. Isso é bastante ruim.
Sandra Capomatto, para a Rádio USP.